Olá, bem-vindo a mais um CozinhaAfetiva.g. Eu sou Gigi Custo, chefe de cozinha, e esse aqui é o nosso canal de bate-papo todas as quintas-feiras. E hoje a gente vai falar sobre pequenos pratos. Fique atento aí que o nosso bate-papo vai ser bem divertido. Cozinha afetiva e natural é assim. Compartilha essa ideia e vem com a gente. Então, pessoal, começando hoje esse dia maravilhoso falando sobre pratos. O que eu vou dizer aqui sobre prato? Você vai achar, você vai dar uma receita de um prato? Não, pessoal, não vou falar sobre isso, não. É uma coisa bem mais simples, mas que não é percebida. E justamente por ser tão simples, é um super trunfo que vai ajudar muito você que tem dificuldade em comer da maneira adequada. Porque muitas vezes você até come da maneira adequada, mas na quantidade incorreta. É, a quantidade faz toda a diferença. Porque não adianta você comer, por exemplo, uma quantidade enorme, por exemplo, vai comer batata doce, que é um carboidrato composto. Mas a quantidade que você come, se ela for muito grande, também não vai te fazer bem. Então, tem essa questão. E por que que isso acontece? Se a gente for lá antigamente, pegar a nossa infância, ou quem tiver de 25 para cima já não vai lembrar disso, mas quem tiver mais, como eu, assim, alguns aninhos a mais, vai se lembrar. Quando a gente ia na casa dos avós, ou a casa dos tios, né, do pessoal que era mais velho, o tamanho do prato, gente, era aqueles pratos Duralex, marrons, geralmente. E tinha casa de avós que era até alguns pratos de alumínio, aqueles bem antigos, geralmente na roça, eram aqueles pratos de alumínio, bem antigos, que era fácil, né, de guardar, que não quebrava, que não tinha assim muito armário, algum tipo de coisa assim, e por serem mais baratos também, os pratos, gente, eles eram bem menores do que eles são hoje em dia. A gente vai comprar prato, geralmente os pratos mais bonitos, aqueles pratos considerados mais elegantes, eles são quase um suplá, né? Quase dá para colocar ali como suplá, se você prestar atenção em alguns modelos deles que são mais rasos, né? E aí você também vai comer fora, você olha, aquele prato é gigantesco. Isso acontece para quê? Para que você consuma mais, principalmente nos restaurantes. Então, se você está lá no restaurante self-service, principalmente, ele tem um prato grande, você acha que o prato está vazio, você vai colocando e você não se dá conta da quantidade que você está comendo. E quando você chega lá na balança, dá uma quantidade absurda e você nem se dá conta. Né? Em casa, com esse hábito também da gente querer as louças bonitas e ter esse acesso, porque antigamente ganhava-se no casamento, né? Tanto que tem várias pessoas que têm aí as heranças das vovós e das mamães, que são, né, ou mesmo do seu próprio casamento, quem ainda tem um pouquinho mais de idade, que recebeu aqueles, né, aparelhos de jantar maravilhosos e que tem esses pratos que eles acabam sendo maiores, mais bonitos, né, para você colocar realmente num momento de celebração. Né? Mas, hoje em dia, com essa facilidade da gente comprar tudo que a gente quer, né, que tem vontade, que acha bonito e foi vendido, que a gente tem, que a gente merece ter essas coisas, não que a gente não mereça, não é isso. Você pode ter bonito, mas você tem que olhar para isso e realmente verificar a funcionalidade de tudo isso. E aí você vai lá e compra aquele prato maravilhoso, ele é enorme. Então, gente, o que eu quero contar para vocês aqui, que é o grande trunfo de quem ainda não conseguiu efetuar uma alteração efetiva na sua alimentação, porque, como eu sempre falo, tem que ser gradativo, tem que ser tudo bem devagar, a gente não tem que assustar o corpo, tem que ser de forma afetiva, a gente tem que causar uma boa impressão. Sabe aqueles 3 segundos que você olha para a pessoa, que você gosta ou não dela? É a mesma coisa com a comida. Você está olhando para a comida, se ela tiver um aspecto feio ou mesmo um cheiro que não te agrade, isso vai fazer com que você tenha aquela percepção pelo resto da vida ou por muito tempo, até que você consiga ressignificar isso, se você tiver com a mente muito aberta. Se isso ainda não aconteceu, isso vai ficar por muito tempo, vai perdurar por muito tempo na sua mente, na sua memória. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Gente, vamos comprar pratos menores. É, pratos menores. Você vai lá comprar aqueles pratos que parecem Duralex ainda, que ainda tem, porque eu tenho isso na minha casa. Eu tenho, faz pouquíssimo tempo que eu comprei, não faz nem 6 meses. E eles são bem menores, porque mesmo que você encha esse prato, você vai estar comendo bem menos do que se você enchesse um outro prato maior, entendeu? E aí você já vai se acostumando a comer menos e vai dando impulso para o seu cérebro que você está comendo um prato cheio, né? Porque também foi muito difundido isso, que é sinônimo de pobreza. Ah, eu vou comer só isso. Quando você vai na casa das pessoas, ela fala, nossa, você só pegou isso. E é porque eu tenho o costume realmente de comer menos. E às vezes as pessoas se assustam. Por quê? Porque elas olham naquele prato gigantesco e veem ali que eu tenho só o meinho do prato ali, bem a parte central preenchida. Mas isso não acontece porque eu estou fazendo regime, é porque eu já me acostumei a comer aquela quantidade e aquilo já é o suficiente para me nutrir. Tá? A gente tem que comer o suficiente para uma nutrição perfeita e não para acumular gordura, para guardar energia que eu sei que eu não vou usar. Né? Porque o que está acontecendo hoje? A gente está acumulando uma energia que a gente não precisa. Se nós estivéssemos vivendo ainda no período em que a gente precisasse caçar, precisasse fugir de animais selvagens, né? Tivesse que andar quilômetros para chegar até o empório, para chegar até o trabalho, andar mesmo a pé, né? Porque andar a gente faz várias coisas, mas o a pé, sim, aí você precisaria ter um consumo maior de alimentos. Mas não é o que acontece, a maior parte das pessoas trabalha sentado, né? A maior parte das pessoas vai trabalhar de carro, ou mesmo que ela vá de ônibus, de metrô ou de trem, eles estão geralmente próximos às suas residências. São poucas as pessoas hoje em dia que ainda andam. Eu, por exemplo, eu tenho carro e eu ando muito a pé, meu carro ele fica estacionado a maior parte do tempo, isso é sério, até para ir na casa dos meus pais, eu geralmente eu vou de ônibus, a pessoa fala, nossa Gigi, você faz tudo isso? Faço, por quê? Eu, da onde eu moro, até o ponto de ônibus que eu vou para casa dos meus pais, né, que eu moro numa cidade vizinha, que é Várzea Paulista, meus pais moram em Jundiaí, onde eu nasci, que é grudado, né? Eu ando 4,1 km para chegar até o ponto. E eu vou caminhando, e aí eu pego esse ônibus até a casa dos meus pais, porque tem uma área ali que é mais difícil para andar e que é muito isolada, né? Porque eles moram em torno de uma área militar em volta, assim. E aí tem essa área verde que é incrível, que eu cresci vendo essa área verde, que era muito maior, já venderam muita coisa ali, né? Os militares já se desfizeram de muita parte do terreno que eles tinham, mas ele tem uma área verde incrível, então é rodeada por essa área verde e não tem muito movimento, e é uma pista, né, que a gente não tem tanta segurança, porque senão eu também iria, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. E eu ando esses 4,1 km, pego o ônibus e desço na casa dos meus pais. Na volta eu pego o ônibus, né, no retorno, desço praticamente no mesmo ponto e ando em torno de 3,9 km para voltar até a minha casa. Isso eu faço porque me faz bem, gente. É uma maneira de eu fazer exercício de maneira prazerosa. Vou ver as pessoas que eu amo e ainda faço exercício. Então, quando você tem esse gasto maior, né, se você faz um trajeto como esse todos os dias, você comendo um prato um pouco maior, uma quantidade maior, tudo bem. Mas se não, gente, não é o caminho. Então, essa é a forma, porque você olha lá na composição do prato. Ah, 50% de folhas verdes, legumes e verduras, 25%... por exemplo, de proteína animal, e depois a gente vai ter proteína animal e vegetal, e os outros 25% de carboidratos do bem. Só que se você pega um pratão gigante, nossa, isso vai, né, não vai rolar. E se você pega esse pratinho estratégico, né, que é o prato ideal para que a gente coma, o tamanho ideal, o tamanho perfeito, a gente vai ter ali a quantidade certinha, a gente vai conseguir seguir essa regra, e mesmo que você não tenha conseguido se libertar das frituras, dos embutidos, a quantidade que você vai ingerir vai ser bem menor. Olha que grande sacada. E quando você for no restaurante, né, quando você for lá comer por quilo também, qual é a dica? Você vai falar, Gigi, mas lá só tem prato grande. Não, senhora, não, senhor. Eu vou te dizer aqui, lá tem prato de sobremesa. Coma no prato de sobremesa, porque se você prestar atenção, o prato de sobremesa ele é bem grandinho. Ou, se você for pedir no restaurante à la carte, peça um prato kids. É, aquele prato para criança, pede ele, né? Porque ele vai vir cheio também, porém uma quantidade bem menor do que aquele prato gigantesco, ou divide com seu amigo ou sua amiga. Mas eu sei que dividir geralmente gera um constrangimento. Eu não tenho problema também nenhum com isso. Já cansei de viajar aí com as minhas amigas e dividir um prato, olhar para a cara do garçom e falar assim, viu, esse prato é bem servido? É essa a pergunta. É bem servido. Então você vai trazer um prato extra porque eu vou dividir com a minha amiga. E você traz um bife extra, um peixe extra. Você pode até pedir, então, essa fonte de proteína, uma omelete, alguma coisa para quem não come carne, ou para você que é vegetariano, pode pedir uma porção extra de feijão, de grão de bico. E aí você olha ali no cardápio, se adapta e pede uma porção extra dessa proteína, que geralmente a proteína que vem numa quantidade menor, vem uma unidade, né? E vocês estarão em duas pessoas. E aí você pede essa quantidade e você racha o prato. E aí fica todo mundo feliz, satisfeito, sem contar ainda com a economia no bolso, né? Porque muitas vezes você come a metade do prato e joga o resto fora. Gente, desperdício zero, sabem que eu sou super a favor da gente ter uma alimentação sustentável. Sustentabilidade também diz consumo consciente daquilo que se põe no prato. Colocar no prato e jogar fora não dá. Isso também deve ser de conselho para as mamães. Mamães, ponham pequeninas quantidades para suas crianças, porque também elas põem uma quantidade enorme, querendo que os filhos comam tudo aquilo e as crianças não comem, tudo aquilo vai para o lixo. Não deve ser assim, tá? Prato, ele tem que sair limpo da mesa. Isso não é sinônimo de você ser uma pessoa mal educada. Pelo contrário, a educação está em você devolver o prato realmente limpo, né? Só contando com aquilo que você quer realmente descarte, um pedaço de osso ou uma pele que você não vai ingerir, né? Isso sim, tem que ir como descarte. Mas o alimento em si, né? Aquele montante de alimento, ele deve ser consumido 100%, sempre, sempre, sempre. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, CozinhaAfetiva.g. Espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível. Então, todas as quintas-feiras, as maiores plataformas do mundo, do universo, para que você possa ouvir, né? E compartilhar. Como eu sempre falo, gente, compartilhe aqui desse podcast com sua família e amigos. Eu tenho certeza que alguém vai fazer grande uso dessa informação. Se você está fazendo uso, se isso foi útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. Então, isso é uma forma de presentear com muito amor e muito carinho. E se você ainda não me segue no YouTube, eu estou lá como CozinhaAfetiva.g. Gente, também compartilha. Eu conto com vocês para a gente aumentar o número de seguidores. Vamos lá aumentar. Isso daí tem muita receita legal, tem um papo de cozinha, tem outras informações ali super importantes. Então, eu conto com vocês também para aumentar o número de seguidores. E no Instagram, @gigicustou, com dois T's também, com dicas incríveis. Se você lá comprou alguma receita, fizer algum comentário, geralmente eu interajo bastante com o pessoal do Instagram. E também tem, né, gente, o Facebook, que é o CozinhaAfetiva.g. Então, eu conto com vocês na próxima quinta-feira com mais um CozinhaAfetiva.g, nosso podcast. Beijo grande!